Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma para quem transforma.
Olá, pessoal. Este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma para quem transforma. O tema de hoje é bastante desafiador, porque eu vou estar falando com uma empresa aqui que é a referência maior em gestão, em transformação e que, até em razão disso, está se transformando também. Estou falando aqui da Falcone e, obviamente, vem a menção ao professor Falcone. E hoje eu trouxe um sócio da consultoria, que é o Frederico Gondim, e ele vai falar um pouco sobre a transformação da Falcone. Então, Fred, se você me permita chamá-lo dessa maneira, por conhecê-lo já há muitos anos, seja muito bem-vindo ao podcast da Tria Digital.
Fala, Bruno. Obrigado pelo convite. Cara, estou bem feliz com essa oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje, com os ouvintes da Tríade. Eu acho que uma das belezas aí da nossa profissão é conhecer bastante gente e estou bem feliz da gente ter restabelecido esse contato. E pode chamar de Fred, sim, estamos entre amigos aqui, cara.
Perfeito, Fred. Cara, ainda que a Falcone dispense apresentações, eu acho que vale você falar rapidamente o que vocês estão fazendo de mais recente, um pouco o momento da Falcone e, obviamente, o seu papel enquanto um consultor sênior e sócio da companhia. Então, conta um pouco o que é, pela sua perspectiva, a Falcone, e aí a gente desenrola aqui sobre a transformação e tudo que vocês estão fazendo por aí.
Legal, Bruno. Eu sou sócio da Falcone há mais de 20 anos. Eu sou head de uma das unidades de negócio aqui dentro da empresa, tá, Bruno? A gente está organizado aí por segmentos de atuação. Eu sou responsável por uma unidade de negócio que a gente chama internamente de Servitec, que, na verdade, eu sou responsável por todas as empresas do setor financeiro, empresas de tecnologia e de empresas de serviços como um todo, que eu acho que tem sido aí os setores que mais têm passado por essas transformações. Tá? A Falcone é a maior empresa de consultoria de gestão empresarial da América Latina. A gente foi fundado pelo professor Vicente Falcone há mais de 40 anos. A gente conta hoje aí com uma equipe de mais de 600 consultores. A gente se transformou numa empresa global, tá, Bruno? A gente tem hoje escritórios aqui em São Paulo, no México, nos Estados Unidos e em outras localidades no Brasil. Apesar de ser uma empresa com uma tradição muito estabelecida, a gente tem passado recentemente por um processo de transformação bem intenso, né? A gente aprendeu a combinar o nosso conhecimento metodológico com novas tecnologias, com inteligência artificial e trabalhando cada vez mais com o engajamento das pessoas e com a capacitação das pessoas para gerar ainda mais impacto nos nossos clientes e de uma forma ainda mais escalável. E aí, consequentemente, impactar positivamente a sociedade, que é um dos principais propósitos da Falcone, tá, Bruno?
Muito bom, cara. Gostei bastante aqui dos pontos que você colocou, atualizou a capilaridade da Falcone, né, para além aqui do nosso país, citando a atuação na América Latina. O número de consultores, né, que acho que dá uma ideia do conjunto de cases que vocês constroem a partir disso e o quanto a metodologia vai evoluindo rápido, porque conta com a perspectiva de todas essas empresas clientes ao longo de tantos anos, aliada à tecnologia, né, que aí é onde conecta conosco aqui na Tria Digital. Cara, eu queria pegar gancho aqui na sua primeira resposta para falar sobre a dimensão de ofertas digitais, né? Eu quando pensei no nome Tríade Digital, eu pensei em três elementos que são basicamente ofertas digitais, a experiência do cliente e eficiência operacional. Então, pegando a questão da consultoria, né, de ser um negócio de serviços, como que vocês estão transformando, colocando tecnologia e produtizando essa metodologia, combinando com... Enfim, cara, me conta um pouco ofertas digitais nesse momento que a Falcone está trabalhando.
Conto sim, cara. A gente, na verdade, esse processo que a gente tem conduzido internamente tem sido absolutamente fantástico, tá? Porque a gente, como empresa de consultoria, tem a chance de implementar e promover mudanças culturais nos nossos clientes através dos nossos projetos. E agora a gente está tendo a chance aí de experimentar e aplicar nossas abordagens dentro de casa. A gente começou esse processo de forma mais intensa aproximadamente 3 anos atrás. A gente sentou toda a sociedade para definir ali o nosso planejamento estratégico. E o que foi legal, Bruno, é que a gente definiu ali o nosso norte, tá? A gente entendeu que existiam algumas iniciativas que estavam muito próximas ali ao core da consultoria, mas que iam existir uma nova capacitação e um investimento em tecnologia e inteligência artificial. E a gente decidiu naquele planejamento quais eram os temas que a gente queria focar. E aí, de forma bem interessante, a gente focou em construir uma EdTech. Então, a gente pegou todo o conhecimento de resolução de problema e todo o conhecimento que a Falcone tinha acumulado ali ao longo dos últimos anos e se aventurou no processo de construir uma EdTech. Ela foi lançada ano passado, no auge ali da pandemia, e tem sido um sucesso total. Chama-se FIRST, tá? Que é Falcone Road of Skills and Talents. Totalmente digital, ela roda em cima de inteligência artificial. A gente constrói ali um diagnóstico totalmente individualizado do seu perfil e, a partir disso, te coloca numa trilha de conhecimento. A gente tomou uma decisão também estratégica de estruturar uma capital. Então, a gente tem hoje a Falcone Capital. E como primeiro investimento dessa Falcone Capital, a gente investiu numa empresa de cibersegurança. Eu acho que o time não poderia ter sido mais adequado, tá, Bruno? Você tem acompanhado aí o número de ataques e incidentes de segurança cibernética que a gente tem sofrido. A gente tem uma estatística hoje que acontecem no mundo 3 ataques por minuto. Eu acho que a gente foi muito feliz ali no time. E a gente não somente fez uma investida nesse setor de cibersegurança, como a gente conseguiu combinar com as nossas abordagens, incorporando ali metodologia de gestão, processos e como é que eu envolvo as pessoas construindo uma governança em torno do tema de cibersegurança, tá? A gente estruturou um ecossistema também com mais de 300 parceiros. A gente até teve uma feliz oportunidade de receber um prêmio como uma das 3 melhores empresas da montagem desse ecossistema, tá? Um ecossistema aberto. A gente construiu um aplicativo nosso, que a gente chama internamente de Dayway, que é um aplicativo exatamente para fazer a gestão de rotinas operacionais. Então, aquele trabalho de chão de fábrica ou de um operador ou de um trabalho que é mais operacional, a gente conseguiu colocar isso dentro de um aplicativo e a gente faz hoje as nossas soluções de forma totalmente digital. Tá? A gente estruturou também, Bruno, um algoritmo de inteligência artificial focado no varejo. Ele chama-se Spot e é um algoritmo que ele foi criado para otimizar a gestão de estoque e de demanda. Eu acho que o diferencial é, além dele conseguir te dar uma indicação, uma análise técnica e estatística muito boa, ele já te dá um direcionamento ali no seu smartphone, falando, cara, tá faltando o produto tal, na prateleira tal, vai lá e repõe. Então, ele, além de ter um algoritmo estatístico muito robusto por trás, ele te dá uma recomendação prática, tá? O último que eu gostaria de citar é, a gente estruturou uma área de inteligência artificial. Hoje a gente conta com mais de 35 pessoas focadas ali em analytics, em análise de dados, em arquitetura de dados, e a gente tem evoluído bastante nesse sentido. Então, acho que o primeiro ponto que a gente fez foi definir esse norte. Depois teve um negócio muito legal que a gente aprendeu na jornada, que a gente tem chamado internamente de Assemble, tá, Bruno? O Assemble, o que que é? Cara, na verdade, eu vou combinando soluções. Então, eu não preciso ter todo o conhecimento instalado, eu não preciso desenvolver tudo dentro da Falcone, mas eu tenho um core, que é um conhecimento metodológico, que eu vou combinando com tecnologias e, eventualmente, eu vou trazendo alguns desses parceiros do ecossistema para montar novas tecnologias. Então, a gente tem hoje uma série de soluções que foram montadas nessa lógica de Assemble, e é algo que tem funcionado muito bem para a gente, tá? E eu acho que o terceiro elemento é sempre incorporando ali novas tecnologias e inteligência artificial. Tudo que a gente faz hoje, nosso sonho grande é ser a maior empresa de inteligência artificial do Brasil e a gente tem incorporado tecnologia em todas as nossas soluções. O último ponto que eu colocaria é o desafio ligado ali a pessoas e cultura, né? A gente sempre quando entra num processo desse de transformação, eu escuto as pessoas falando, não, o mais difícil são pessoas e a cultura. E, cara, a gente sentiu na pele qual é o poder transformador de você começar a injetar diversidade na sua empresa e começar a ensinar para as pessoas e provocar coisas novas e se preocupar, de fato, em criar. Então, assim, de fato, a transformação ela é feita por pessoas e a gente aprendeu que diversidade e novos conhecimentos aí são cruciais nesse processo, tá, Bruno?
Excepcional, Fred. Muita coisa interessante aqui na sua fala. Eu sempre digo que há uma diferença enorme para um profissional ligado à transformação digital ingressar numa empresa já nascida digital, né? Porque aí o desafio é de você melhorar, mas não é de transformar, né? Porque não há um legado, não há um negócio tradicional, um modelo de negócio a ser evoluído, mas ele é recém-criado. Então não tem muito passado, né? Não tem muito legado. E outra coisa completamente diferente, que aí eu considero sim como uma transformação, é você pegar um negócio de sucesso, bem estabelecido, mas que obviamente ele dá sinais de que ele precisa ser mais tecnológico e você dá esse próximo passo. E você citou exemplos muito concretos de iniciativas que a Falcone está fazendo nesse sentido, né? A First, eu acho que é uma questão que combina educação, que é uma paixão que temos em comum. É todo dali que desenvolve toda a questão de pessoas, que foi o último ponto que você colocou. Esta questão da Falcone Capital e esse investimento em cybersecurity, eu acho que vocês foram muito felizes nesse sentido e até de incorporar metodologia e governança. Eu trabalho em uma empresa de tecnologia. O maior projeto de 2021 foi obter a certificação SOC 2 e 3 e também uma certificação do Bureau Veritas para tratamento de dados. E eu sei bastante do que você está falando para reduzir riscos para as empresas e esse ponto metodológico de governança, de fato, sempre foi uma questão. Sobre ser um ecossistema, ter parceiros, né? Acho que também você tira do papel, né, um conceito que é muito bonito, mas que é dificílimo de ser implementado. Então, quando você ganha esta adesão, né, de 300 parceiros, mostra a capacidade de execução da Falcone, que sempre foi muito marcante, né? A execução. Então, eu acho que ambicionar ser um ecossistema ou fazer boa parte dessas coisas que você mencionou aqui é um sonho grande de muita gente, mas transformá-lo e executá-lo, eu fico feliz em saber que a Falcone está fazendo dessa maneira. Meu caro, quero explorar agora outras dimensões aí do processo de transformação da Falcone, né? A gente falou bastante de novos negócios, novos modelos de negócio, ecossistema, inteligência artificial, o Assemble, como combinar soluções internas e externas. Eu queria que você me citasse um pouco dessas dimensões de eficiência operacional e experiência do cliente, que eu acho que são... A eficiência, eu acho que vocês sempre dominaram, né? Mas como é que é a eficiência operacional Falcone no digital e como é que é o capítulo da experiência do cliente, entendeu? Da jornada ser sem atrito para quem compra, produz e serviços.
Primeiro, eu acho que assim, o que a gente entende sobre eficiência operacional evoluiu muito no Brasil, né? Esse tema, o que é eficiência operacional, mudou muito em relação ao que era 20 anos atrás. Claro que a gente tem muitas empresas ainda que vão estar ali em estágios iniciais e mais ali implementando uma rotina, que foi algo que a gente fez bastante, mas o que eu vejo hoje, Bruno, assim, a demanda das empresas mudou muito e evoluiu muito. Então, cada vez mais é necessário você trazer tecnologia, mesmo que seja para níveis operacionais, tá? Então, eu vejo que ainda tem, o mercado é um pouco heterogêneo nesse sentido, mas o Brasil evoluiu muito na gestão de eficiência operacional, felizmente, nos últimos anos. E hoje, para você agregar valor, como eu disse, você tem que chegar com soluções mais tecnológicas. E aí, vou te dar o exemplo desse aplicativo nosso, que é o Dayway, que é um aplicativo de rotinas em que você pode inserir e controlar todas as rotinas operacionais, por exemplo, de um operador de uma máquina dentro de uma linha de produção. E ele vai fazer o trabalho dele, ele pode fazer, verificar se ele está aderente ao padrão, ele pode tirar fotos, ele pode fazer acompanhamentos ali quase que real time da performance da máquina. Então aqui é só um exemplo clássico, né, de como que a gente está fazendo a tecnologia chegar em todos os níveis. Tá? Outro case legal, a gente acabou de fazer um projeto recentemente com um parceiro nosso, tem mais de 30 plantas nos Estados Unidos e na Europa, e eles nos chamaram para otimizar o trabalho no chão de fábrica. Tá? E a gente tinha que fazer ali, no auge da pandemia, tá, Bruno? 30 visitas a 15 plantas nos Estados Unidos e 15 plantas na Europa, e era absolutamente impossível. E a gente conseguiu fazer isso tudo em menos de uma semana, com 6 pessoas aqui do Brasil, com óculos de realidade virtual, com alguns tours que foram guiados, né, por pessoas que estavam remotamente. Um negócio que provavelmente Na época presencial demoraria lá quase um mês para essas pessoas. A gente conseguiu fazer tudo remotamente em pouco menos de uma semana. Então, só um exemplo aí de como que a gente tem usado tecnologia em todos os níveis, né? Sobre o tema de Customer Experience, esse tema é hoje uma das grandes apostas nossas para o futuro. Eu acho que todas as empresas hoje têm precisado dessa solução com maior ou menor intensidade. E a gente tem aplicado um conceito que a gente chama de QFD. O QFD, na verdade, ele é desdobramento da função qualidade, que é o Quality Function Deployment, que nada mais é que você vai ouvir o seu cliente final, vai entender quais são os atributos de qualidade que ele busca num produto e você vai desdobrar isso internamente para os seus processos e para a sua estrutura. Então, partindo daquilo que o cliente entende como um atributo de valor, como que você se organiza internamente para entregar esses atributos? Esse conceito não é um conceito novo. O que que a gente tem feito hoje em dia? A gente turbinou essa metodologia com um enriquecimento de dados externos. Então, eu vou buscar ali em mídias sociais, eu vou buscar informações adicionais sobre aquele indivíduo, sobre o Bruno, quais são seus hábitos e quais são as suas preferências. Eu vou utilizar inteligência artificial e analytics para conseguir chegar em uma recomendação de ações no nível de quase do indivíduo, tá, Bruno? Recentemente o marketing falava muito em personas. A gente já está trabalhando hoje, não é mais a persona, é o Bruno. O que o Bruno faz, o que o Bruno espera e como é que eu me organizo internamente. Então, a gente fala que a gente turbinou a abordagem do QFD com analytics, dados externos e inteligência artificial. Outro exemplo legal que tem acontecido é muito na forma como a gente analisava, por exemplo, dados do varejo há alguns anos atrás. A gente acabava clusterizando ali algumas lojas e fazia análise em agrupamentos, tá? Hoje a gente é capaz de, com inteligência artificial, saber qual é o perfil de consumo por loja, por horário, por SKU. Então, a forma como a gente está utilizando tecnologia, né, nos permite hoje um nível de granularidade muito melhor. Por exemplo, nesse caso do varejo, no final eu entro com o Spot, que é aquele aplicativo que eu te falei de inteligência artificial, e ele fala qual é o produto que você tem que repor na prateleira para aquele repositor. O cara só tem que ir no estoque, pegar e repor aquele produto que ele sabe que ele está faltando. Então, é esse o nível de granularidade que a gente tem chegado hoje, tá?
Excepcional, Fred, excepcional. Quando você falou do sonho grande de ser a maior empresa de inteligência artificial do Brasil, eu acho que está bastante claro a competência que vocês estão evoluindo para isso. Porque ao desenvolver tantos projetos, e isso requer uma série de análises de mais diversas indústrias, né, tem permitido que vocês escalem isso justamente com essa tecnologia. Então é um negócio impressionante. Eu não tinha visibilidade do quão avançado a Falcone estava nesse campo, mas para mim está muito claro que a arte ali que os consultores têm, né, de analisar os dados, a coisa toda, está indo muito, muito além, né, do que as planilhas, daquelas entregas pontuais, indo para algo muito mais perene para a própria Falcone, não só para o cliente. E não é mais só o assunto de eficiência, mas sim o assunto de otimizar a receita, de vender mais e de fazer com que o cliente também esteja satisfeito. É questão de experiência. Muito legal. Fred, agora, cara, sabendo que a Falcone está super encaminhada nessa jornada de transformação, né, que não tem linha de chegada e vocês vão seguir investindo como estão, quero saber agora dos seus clientes, cara, as grandes empresas. Como tem sido para vocês apoiar as grandes empresas? Que solução barra produto vocês têm para apoiar a transformação das empresas tradicionais, cara?
Bruno, eu acho que você foi super feliz num comentário que você fez 5 minutos atrás sobre a diferença de um profissional numa empresa nato digital com uma mais tradicional, né? E eu acho que o principal desafio que a gente tem visto hoje nas empresas é exatamente como que a gente faz para manter o legado, né? E eu acho que todo mundo está passando por algum processo de transformação. Mas e como é que eu começo a construir o futuro? E isso a gente tem visto complexidades, tanto em tecnologia, né, como é que eu começo a migrar para ter novas tecnologias e tecnologias mais escaláveis, quanto sobre uma ótica de abordagens metodológicas. Tá? Então, qual é a melhor metodologia ou qual é o melhor sistema que eu vou utilizar para gerir áreas operacionais? A gente chega em algumas empresas que estão montando squads para resolver todos os problemas. Eu tenho 70 squads e a gente está colocando squads para soluções que seriam mais triviais e mais operacionais em que eu não precisaria desse tipo de abordagem. Em contrapartida, né, para as áreas de inovação, são áreas que têm necessidades completamente distintas. Então, não adianta eu chegar lá e colocar uma meta de curto prazo e do mês e falar, veja bem, vou te mensurar por quantos produtos você produziu esse mês, porque, inclusive, na literatura a gente já viu que isso não ajuda e atrapalha o desenvolvimento. Então, eu acho que o maior desafio que a gente tem visto é como que eu combino esses dois mundos, né, num avião que continua voando, definindo ali e dando liberdade para as áreas, mas com alguma coerência, qual é a espinha dorsal de um modelo de gestão que atende todas essas áreas, mas que, de novo, né, mantém a empresa conectada e com algum grau de gestão, tá? A gente está ilustrando aí um case recente. A gente tem um parceiro e um cliente que a gente tem muito carinho. A gente começou a trabalhar com eles quando eles eram uma empresa de menos de 1.000 funcionários. E eles nos chamaram recentemente, semana passada, eles já têm mais de 10 mil pessoas em poucos anos de atuação. E aí você começa a ter outros problemas, né? Outras dores, e são dores de crescimento. E ele começou a aprender assim, eu preciso ensinar as pessoas que não é por burocracia ou por controle ou por excesso, né, de controle, mas vira um jogo de time. E aí para a gente jogar em time, cada um tem que saber qual é o seu papel no todo. Eu posso ter metodologias específicas, metodologias ágeis para áreas de inovação, para áreas de tecnologia, para áreas de desenvolvimento, mas isso tem que estar conectado numa visão de time e todo mundo ajudando a contribuir. Então, eu acho que hoje esse tem sido o principal desafio, tá, Bruno? Como é que a gente combina uma abordagem metodológica que atende todos esses desafios? A gente estudou bastante o tema nos últimos anos. O professor é bem famoso, né, por ter construído ali o GPD, que é o desdobramento de metas, né, o desdobramento pelas diretrizes. E a gente aprendeu e acabou de lançar recentemente uma solução exatamente para incorporar esses novos desafios de áreas mais ágeis, de áreas de inovação. A gente carinhosamente apelidou internamente aqui de FIVE, que é o Falcone Impact Value in Execution, que é uma abordagem que ajuda as empresas a fazer esse desdobramento, fazer um alinhamento da empresa, olhando não somente aspectos financeiros, mas todos os aspectos de satisfação do cliente, tendo como fundamentos ali o ESG e levando em conta quais são as melhores metodologias para cada situação, para cada desafio, tá?
Se você, inclusive, puder explorar um pouco mais esse capítulo da mensuração do impacto da transformação. Você fala assim, pensando aqui, né, em quem está nos ouvindo, que está nesse cenário que você falou de uma empresa tradicional que precisa equilibrar, que a turma chama de ambidestria digital, né, ambidestria organizacional, o novo com o tradicional. Como é que equilibra esses dois mundos, curto prazo, longo prazo e tal? O Engine 1, o Engine 2, né? Como é que eu administro? Como é que vocês estão medindo essa coisa através do FIVE?
Cara, é engraçado, sim, mas tem muitas formas de medir, tá? Desde os tradicionais indicadores financeiros de rentabilidade, de lucro, que eu acho que todo mundo hoje já tem uma maturidade muito boa para mensurar, até indicadores de o famoso NPS, de satisfação do cliente, o número de clientes, como é que eu estou crescendo a minha base de clientes, como é que está ali o seu churn, né? Churn nada mais é do que a taxa daqueles que entram, menos aqueles que saem da sua empresa. Então, assim, tem uma série de indicadores que a gente pode utilizar. Tem um que eu gosto bastante, que é, inclusive, da visão ali do Google, que ele fala, é a minha capacidade de gerar impacto, né? Então, assim, eu quero mensurar se as minhas soluções estão gerando impacto social. Inclusive, o Google fala que o objetivo dele é gerar 1 bilhão de pessoas impactadas por dia, 3 vezes ao dia. Então, essa, só para citar, né, uma das empresas mais inovadoras e digitais, aí, como que eles medem o impacto deles na sociedade. Querem impactar 1 bilhão de pessoas 3 vezes ao dia. Tem como medir, a gente não acredita mais em olhar somente métricas financeiras, a gente tem esse olhar muito mais holístico do cliente, colaboradores e da sociedade também, tá, Bruno?
Excepcional, Fred, acho que é bem por aí, acho que você foi muito feliz Inclusive, essa ampliação aí do horizonte de mensuração, né, para além dos resultados financeiros, passando por número de clientes, churn, novas receitas, indicadores de satisfação, eu queria ir pela avenida do ESG, cara. Assim, eu sei que é um tema novo para todo mundo, né? E eu sei que a Falcone está avançando um pouco mais nessa linha, né? Formatando uma oferta, um serviço relacionado a isso. Então, nesse campo, o que exatamente vocês estão atuando, até para que a gente inspire os colegas aqui que ainda já conhecem a sigla, mas não exatamente como desdobrá-la dentro da empresa.
Legal você comentar, assim, já conhecem a sigla, né? De novo, é um mercado que está bem heterogêneo. A gente tem, não, de verdade, a gente tem de empresas em que a gente, algumas pessoas ainda não sabem o que a sigla é, e eu não vejo problema nenhum nisso, porque a gente está exatamente nesse momento ganhando maturidade no tema. Até empresas, Bruno, que já tem uma diretoria dedicada ao tema de ESG. Então, hoje o nível de diferença de maturidade no mercado é esse. Tem gente que não conhece, tem gente que já tem toda uma área estruturada para o tema, tá? Dentro da Falcone, esse tema, ele é muito sério para a gente. A gente é signatário do Pacto Global da ONU há alguns anos. A nossa CEO, que é a Viviane, ela é representante da ODS número 8 do Pacto Global, que fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente é signatário desse pacto, e a ODS 8, na verdade, ela fala sobre trabalho decente e crescimento econômico, tá? E a gente, na verdade, pratica ESG na Falcone há mais de 20 anos, tá, Bruno? De novo, eu acho que a sigla ela é razoavelmente nova, mas a gente já pratica isso dentro de casa há mais de 20 anos. A gente tem trabalhos pro bono na área da educação. A gente participou recentemente do Todos pela Vacina, ajudando a coordenar toda a logística de distribuição das vacinas de Covid no Brasil. No auge da pandemia, a gente fez um programa chamado Formando Falcões, que foi desenvolvido ali para ajudar pequenos empreendedores a melhorar seus resultados e sobreviverem ali no auge da pandemia. Então, a gente tem, de fato, uma série de iniciativas internas, a gente é muito aderente ao tema. E, além disso, a gente estruturou uma solução de ESG, né, que, de novo, na lógica do Assemble, a gente combinou toda a necessidade de conhecimento técnico que tem por trás de ESG e falou, tá bom, mas agora como é que eu combino isso numa lógica em que eu vou desdobrar isso da companhia para envolver todo mundo? Como é que eu coloco isso numa governança que, de fato, acompanha ali se eu estou alcançando os meus objetivos de ESG e se eu estou envolvendo as pessoas corretas? Então, além de praticar dentro de casa, ela é para a gente uma solução também, e a gente tem implementado ela em alguns clientes aí com bastante sucesso.
Excepcional, excepcional, Fred. Muito bom. Eu acho que tem uma mensagem aqui secundária nesse tema que você citou, que é a lógica de já buscar uma oferta escalável. Então, seja para o ESG ou outras coisas que o mercado vai evoluir para, né, ou vai olhar para, é conectar no ecossistema, né? Vocês estão fazendo de uma maneira escalável. Esse conceito do Assemble, né? Cara, eu vou fazer o meu Lego aqui, né? Eu vou juntar peças, algumas próprias, outras de parceiros, né, que vão se conectar. E com isso eu vou servir melhor, eu vou atender com uma agilidade ímpar, que não seria possível tentando fazer tudo dentro de casa. Cara, o tempo tá voando aqui e eu queria, considerando que os meus colegas podem estar assim, nesse momento, cara, como é que eu viro um sócio da Falcone? Pô, esse cara tão novo aqui, vocês não estão vendo o Fred, que é um podcast que vocês estão ouvindo, né? Mas eu tô vendo ele, eu o conheço certamente há uns 8 anos, ele tá com a mesma cara aqui desde que eu conheci, né? Sinal que tá trabalhando com felicidade, né? Que daí você fica bem. Dando uma pivotada na conversa pra talento, né? Capital humano. Como é que é a jornada, Fred? E, óbvio que você... Nós só temos poucos minutos, né? Então, você vai ter que ser bom aí em síntese. Contar um pouquinho da sua trajetória até se tornar um sócio sênior aí, cara. Como é que faz isso?
Não, na verdade, eu entrei na companhia há quase 20 anos. Eu entrei como trainee, né? E como analista. Um dos pontos positivos ali da trajetória de consultor é que você passa por diversas fases, né? E eu passei por várias fases. Desde no começo, você vai ter que aprender a fazer uma série de análises, vai ter que aprender a resolver problemas diversos, problemas complexos. Então, você começa com uma habilidade, uma necessidade de uma habilidade analítica mais forte. Depois, eu tive a oportunidade, Bruno, de ficar quase 3 anos fora do Brasil pela Falcone. Eu acho que foi muito rico para mim ali, para poder aprender diferentes culturas e aprender a trabalhar com pessoas distintas. À medida que eu fui evoluindo ali, à medida que você evolui na carreira de consultor, né, assim, você tem que começar a aprender a lidar com pessoas, como é que você vai liderar uma equipe. Então, os desafios vão evoluindo um pouco. Começa a ser um gestor de pessoas, depois gestor, líder de líderes, né? E depois, à medida que evolui também, você tem que aprender a vender uma ideia, né? Como é que você consolida ali um conjunto de informações, um conjunto de análises, e consegue colocar aquilo de uma forma objetiva para vender uma ideia ou para vender uma proposta. Eu vejo que os desafios, eles vão evoluindo à medida que a gente evolui na carreira, e eu acabei passando por todas essas fases. Eu acho que você tem que gostar muito de resolver problemas e ajudar os clientes, né? Eu acho que essas são as principais características para mim de um consultor. Eu sou suspeito, sou apaixonado aí pela profissão, um pouquinho aí da minha carreira até a sociedade, e agora mais recentemente como head, né, de uma unidade de negócio, em que eu trabalho ali com um grupo de sócios e a gente é responsável por esse segmento de atuação.
Excepcional, cara, excepcional. Essa jornada, né, de investir em uma organização e crescer com ela, acho que ela é muito bonita, nós nos identificamos nesse sentido, né? Eu fiz uma carreira também de 14 anos em educação, na Anima Educação, onde nos conhecemos. E é bastante gratificante o que o tempo nos permite colher quando a gente pensa no longo prazo, né? E com certeza você, talvez não de largada, né, imaginasse, mas ao longo do tempo, aquela paixão que eu anotei aqui como palavra para mim, referência, né? A paixão, o brilho no olho de ajudar os clientes e gostar de resolver problemas te levaram a essa responsabilidade aí ponta a ponta, né? Que eu sempre digo que, independentemente da posição que você está na empresa, em alguma medida você também é do comercial, né? Você é de vendas, né? Eu estou em uma empresa de tecnologia, para você ter uma ideia, eu sou o CTO, né? O Chief Technology Officer, e a gente participa de sessões com cliente e tem RFPs, né? A gente está ali, é a hora do show, cara. Apresenta, mostra e vende ou não vende, né? E você tem que desenvolver esses skills que vão além das questões técnicas, cara. Muito legal.
Fred? No fundo é para eles que a gente trabalha, né, Bruno?
Exatamente. E se você se lembrar sempre disso, né, os conflitos internos que existem dentro das empresas, e é natural, eles são administrados melhor. Não, eu não digo resolvidos, né, mas eles são administrados de uma forma mais tranquila, porque você está lembrando do cliente, é para ele que você trabalha, e a competição está fora da empresa e não no seu colega de departamento, porque à medida que as empresas crescem, isso vai ficando mais delicado de administrar. Sabendo que você está numa empresa que, dentre outras coisas, é uma escola também, né? Tem essa essência de escola, o professor Falcone. Vou abrir um parêntese aqui, cara, que eu não posso deixar de mencionar, que eu me lembro de ter ido a um evento que o professor Falcone palestrou, né? E o meu sonho, cara, lá atrás, né, era tirar uma foto com ele, cara. E eu pude, nesse evento, né, por intermédio de colegas da Anima, tirar a foto com ele. E eu guardo com muita gratidão, assim, de ter estado perto de alguém tão importante para a gestão do nosso país. Então, Fred, meu último pedido aqui é que você indique algumas referências de conteúdo, livros, podcasts. Eu sei que tem novidade aí da Falcone nesse campo, para a turma seguir a trilha aqui de desenvolvimento. Sabendo que é uma jornada de uma vida aprendendo, o que que o pessoal, ao terminar de ouvir o podcast, ele pode, como próximo nível, seguir avançando aí no campo que você atua, cara?
Não, legal. De fato, foi bom que você puxou esse gancho. A gente lançou recentemente um podcast da Falcone e convido todos a ouvir e conhecer o nosso podcast, assim como os podcasts da Tríade. Tem um negócio legal que a gente fez quando a gente foi lançar a First, tá, Bruno? A gente foi entender quais são as 10 competências essenciais para um profissional do futuro. E a gente mapeou essas competências. A gente chegou numa lista e ela envolve colaboração, inovação, eu preciso ter flexibilidade cognitiva, liderança, inteligência emocional, que é um negócio que é crítico muito mais até do que a inteligência numérica, julgamento e tomada de decisão, habilidade de negociação. Eu vou até citar as 10 aqui, porque eu acho que são 10 competências que são essenciais, né, para qualquer um que queira continuar nessa jornada. O outro é orientação para servir, pensamento crítico e solução de problemas complexos. Então, eu buscaria conteúdo ligado a essas 10 competências. Se quiser, inclusive, fazer toda a trilha de conhecimento da First, ela foi estruturada exatamente para cumprir essas 10 competências, para endereçar essas 10 competências. Mas eu acho que eu sempre buscaria aí, assuntos, livros e conteúdo ligados a esse tema. A gente tem visto que a educação formal ali, né, ela é cada vez menos garantia de sucesso, mas essas são as competências que eu acho que qualquer profissional do futuro deveria apostar e se desenvolver.
Excepcional, cara. Olha, falou das 10 competências, tem o podcast da Falcone. Então, pessoal, acho que ficou bastante evidente que é possível, a partir da fala do Fred, transformar um negócio tradicional que, obviamente, precisa de muita energia, né? Muita disciplina, cadência na execução para realmente transformar. Mas está aqui uma empresa que todo mundo conhece e que está se transformando. E que eu tenho, poxa, sou super grato a você, cara, por ter contado essa história aqui no podcast, porque eu sou um grande admirador da Falcone e tô muito feliz de saber que a Falcone vai se perpetuar, porque ela tá se transformando e ela tá indo adiante, cara. Então, muito obrigado, Fred, te abro aqui, já te agradecendo de antemão, abro para suas últimas palavras, fica à vontade, meu cara.
Eu que te agradeço aí o convite e a oportunidade, acho que pra gente é sempre legal compartilhar essa história. A gente está muito animado com o nosso momento atual. A gente fez, coincidentemente, né, um trabalho de relançamento de marca 2 semanas atrás. Então, a gente está com uma nova marca para exatamente comunicar todas essas transformações que a gente tem feito dentro de casa. E te agradeço, estou sempre à disposição. Se quiser tirar uma segunda foto lá com o professor, a gente dá um jeito.
Olha, cara, eu vou querer, hein?
Vamos combinar.
Tá bom. Fred, muito obrigado, cara. Fico muito feliz. Pessoal, com isso a gente termina aqui mais um episódio da Tria Digital, o 52º episódio. O negócio tá ficando sério aqui e tendo disciplina e cadência de execução como tem que ser. Não dá para começar e parar, né? Tem que seguir fazendo para evoluir e sempre trazendo gente aí com o know-how como o do Fred. Muito obrigado, Fred.
Legal, obrigado a você, Bruno.
Você ouviu a Tríade Digital. Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no @triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.